alguns comentários sobre a lei em
caso. Senhora, muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas. Bom, em relação a esta questão da autonomia, para nós é cara, não é? Penso que ninguém terá dúvidas sobre a necessidade dos hospitais e também outras organizações terem autonomia. Enfim, são quem está mais bem posicionado para tomar as decisões mais acertadas devido à proximidade. É evidente que ninguém entende autonomia sem responsabilização e, portanto, como é óbvio, esta autonomia terá que vir acompanhada de instrumentos que permitam o acompanhamento e a monitorização e a avaliação dos resultados desses hospitais. Enfim, todas as regiões de saúde, enfim, nós não gerimos hospitais, como é óbvio, portanto, coordenamos, acompanhamos e contratualizamos com os hospitais. E, de facto, há um conjunto de instrumentos, nomeadamente os planos de atividades e orçamento, que têm sido contratualizados, negociados, são homologados e, portanto, face a isso, enfim, esta experiência de gestão dos 11 hospitais a nível nacional e que na região será o Fernando da Fonseca e o Garcia de Horta, temos uma expectativa muito positiva que esses hospitais, de alguma maneira, reganhem a autonomia que perderam e que já tiveram anteriormente. Portanto, por parte da ARS, vemos, enfim, com interesse esse movimento de permitir aos hospitais que façam, enfim, uma gestão mais próxima. Por outro lado, como disse, estes novos instrumentos penso que venham facilitar esse acompanhamento e essa monitorização daquilo que há para fazer. De momento seria isso, para iniciar.
A minha opinião vai na linha do meu colega. Efetivamente, no período e como do ajustamento económico-financeiro e como seu efeito secundário, instalou-se uma desconfiança no SNS e um conjunto de restrições, e nós temos vindo paulatinamente a tentar repor essa autonomia com responsabilidade e com contenção. E devolver esta autonomia às instituições compete também às ARS, porque começa pelo correto planeamento regional dos recursos humanos e depois, em termos da ACSS, o planeamento centralizado, que nos permita depois dar parecer sobre os mapas de dotação de pessoal, de forma a que se respeite a necessidade de manter a regulação de algumas carreiras, pelo menos que são escassas, e simultaneamente a sua distribuição equitativa pelo território. No entanto, e no que, se falarmos, esta reposição tem vindo a ser feita, da autonomia e os termos de referência para a contratualização de cuidados de saúde para 2019 prevêem que os documentos de gestão das entidades empresariais do setor da saúde possam desde logo ser harmonizados com as obrigações de reporte destas instituições e, por outro lado, possam servir de base a um aumento da autonomia de gestão por parte das entidades, designadamente ao nível dos recursos humanos e dos investimentos. Prevê-se a aprovação conjunta, nos termos estabelecidos pelos normativos, em 2019, pelo MS, pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério das Finanças, dos documentos de gestão básicos, o contrato de programa para 2019, o plano de atividades e orçamento 2019-2021 e contratos de gestão dos elementos dos conselhos de administração respectivos. Isto é uma forma de garantir a gestão autónoma dos recursos inscritos e previstos nos instrumentos, porque os instrumentos do plano de atividades e do orçamento têm também um quadro de recursos humanos considerados necessários e das dotações consideradas necessárias para a atividade contratualizada. Assim que esteja aprovado, e os que já estão aprovados, as entidades são autorizadas a proceder à gestão do seu mapa de pessoal aprovado nos limites constantes do próprio despacho aprovador ou na íntegra, se ele o validar todo como é o desejável e é aquilo que, de forma sustentada, temos vindo a conseguir com as entidades. E esta aprovação não está condicionada. Portanto, podem efetuar contratações de substituição, provisória ou definitiva, ou contratações a adicionar ao efetivo atual, se estiver previsto neste mapa de pessoal autorizado, para todas as carreiras sem restrições. Portanto, esta situação, no fundo, consolida de uma forma sustentada, com uma avaliação prévia dos custos e dos ganhos de eficiência, com o acompanhamento da produção e do orçamento previsto, e tem instrumentos de monitorização e avaliação, tanto de auditoria, mesmo em termos clínicos e de gestão. Portanto, eu acho que reúne questão no terreno todos os instrumentos necessários para podermos reganhar com responsabilidade e com sustentabilidade as instituições hospitalares, a autonomia gestionária.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu, sem repetir, não queria repetir aquilo que os meus colegas acabaram de dizer, acho que seria fastidioso, mas concordo com o que foi dito até agora. Queria salientar alguns aspectos deste projeto sobre o qual nos pedem que nos pronunciemos e dizer que, do nosso ponto de vista, esta é uma visão um pouco hospitalocêntrica do SNS. O SNS é mais do que as instituições hospitalares. Problemas de contratação de pessoal, problemas de substituição de pessoal, temos em todas as instituições do SNS, não apenas nos hospitais. É claro que os hospitais falam muito, surgem muito nas notícias, mas para além disso há todo um outro mundo de profissionais em muitas outras instituições de saúde, onde há necessidade também de fazer contratações e termos mecanismos expeditos de contratação. Portanto, queria sublinhar este aspecto, porque acho que não está sequer neste projeto de lei. Queria também dizer que este projeto também omite as ARS, portanto, ou seja, elas não são sequer mencionadas, as Administrações Regionais de Saúde não são mencionadas neste projeto de decreto de lei e, do ponto de vista da Organização do Serviço Nacional de Saúde, são elas que fazem, digamos, a gestão e têm a tutela regional sobre todas as instituições, quer cuidados primários, quer cuidados continuados, quer cuidados hospitalares, portanto, e que têm essa responsabilidade atribuída pela lei. Portanto, dizer que, obviamente, neste momento, com os instrumentos que temos do ponto de vista organizativo, as ARS, de certa maneira, tem agora já e recentemente a capacidade para autorizar as contratações de substituição, quer seja por ausências temporárias, quer seja por outro tipo de motivos definitivos, rescisões e aposentações e outros tipos de situações. Portanto, que nós temos essa capacidade que nos foi dada por subdelegação da Sra. Ministra da Saúde, e também, como já foi dito, a questão se os planos de atividade e orçamento dos hospitais forem validados pelas AERES, portanto, os mapas pessoal estão aprovados automaticamente e dentro daqueles limites é possível às instituições contratarem com autonomia. E pensamos que isso responde às necessidades dos hospitais. Agora, volto a sublinhar, os hospitais são uma parte do SNS. O SNS é muito mais do que os hospitais.
Sr. Paulo Morgado, muito obrigada também pela exposição. E passava então ao Sr. Presidente do Diretivo do Norte, Dr. Carlos Neves Nunes.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhores deputados. Eu também não tenho muito mais coisas diferentes a dizer do que os meus colegas disseram. Realmente, este modelo de hospitais com mais autonomia parece-me que é o correto. Aliás, não se percebe muito bem porque é que não há ainda mais autonomia para a gestão de cada uma das unidades. Porque se os hospitais, aliás, como outras entidades, como provavelmente até alguns ACs, poderiam ter muito mais autonomia, eles estão muito mais próximos das necessidades que os cidadãos têm, conhecem muito melhor os recursos que têm e, portanto, são as entidades que conseguem, com certeza, obter muito mais resultados em saúde, que é aquilo que tem realmente interesse e que é o objetivo de existirem estas instituições. Naturalmente que esta autonomia tem a consequente de responsabilidade e isso está bem presente naquilo que já foi dito aqui, nas metodologias de contratualização e da aprovação dos planos de atividades e do orçamento. Aliás, não se percebe muito bem, muitas vezes, como é que se vai contratualizar com um hospital ou com outras entidades quando, do outro lado, não há autonomia suficiente para dar resposta àquilo que é contratualizado e tem a ver com os recursos humanos, como tem a ver com outros recursos. E, portanto, o terem mais autonomia no vosso projeto, como noutros, parece-nos que é o caminho a correr e gostaria até de ter muito mais autonomia. Por isso é que também são nomeados conselhos de administração com respectiva de responsabilização. E sobre isto é o que necessito acrescentar.
Agradeço as várias intervenções e, no fundo, aquilo que foi a opinião que foi transmitida pelas várias administrações regionais de saúde e passava então agora aos grupos parlamentares para que coloquem as questões que bem entenderem e começar pelo grupo parlamentar do PSD, o deputado José António Silva, para que de facto apresente as suas questões.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores presidentes da IRS. IRS de Lisboa e do Alto Tejo, do Centro, do Algarve e do Norte. Efetivamente, portanto, acho que é do conhecimento de todos nós que nos últimos 3 anos de elaboração deste governo PS, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, o setor de saúde, particularmente o Serviço Nacional de Saúde, tem sofrido uma visível degradação. Acho que os senhores reconhecem isso. E nas intervenções que fizeram, dão a entender que, de facto, reconhecem isso com... nomeadamente, há falta de recursos humanos, a nível de todas as instituições de saúde. Há falta de recursos humanos. Não se tem investido, como se devia de investir. Tem havido, de facto, um retrocesso em relação àquilo que era o ano de 2015. O próprio Dr. Alexandre Lourenço, que é o Presidente da Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares, aqui, semana passada, na Comissão de Saúde, e depois da presença da Sra. Ministra, em que tentou responsabilizar as ARS pela má gestão dos hospitais, portanto, note-se que ele próprio vem dizer que os hospitais têm menos recursos disponíveis hoje do que tinham em 2015. Portanto, essas palavras não são minhas, são dele. Outro ponto é que existem unidades do Serviço Nacional de Saúde que têm dificuldades em atrair profissionais, nomeadamente em algumas especialidades nas áreas cirúrgicas e de anestesia, que limitam a capacidade de resposta junto das populações. Portanto, seja como for, em face da atual situação em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, o Governo também... decidiu, há cerca de um ano, criar a estrutura de missão para a sustentabilidade do programa de saúde e para o acompanhamento do desempenho financeiro da entidade do Serviço Nacional de Saúde. O certo é que os efeitos práticos dessa entidade não se conhecem atualmente, ainda não conhecemos os efeitos práticos dessa entidade. Aliás, o que se sabe é que ainda hoje não foram publicados os contratos de programas dos hospitais, já estamos no segundo trimestre e, efetivamente, sem esse contrato de programas, os hospitais também têm alguma dificuldade, é uma limitação no exercício das suas funções. Bem, mas as perguntas que gostaria de fazer é a seguinte, uma delas já foi respondida, mas eu volto a fazer. A senhora ministra, quando esteve aqui a semana passada, pretendeu responsabilizar as administrações dos hospitais pela gestão ineficiente que existe nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, dizendo que mais meios existem. O que põe em causa é a questão é que estamos a geri-los de forma pouco eficiente. Portanto, isso não era para nós, era de facto para quem tem responsabilidades na gestão direta ou indireta dos hospitais. Como é que interpretam estas declarações da Sra. Ministra? Que medidas propõem com vista a aumentar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e dotar os hospitais de mais autonomia funcional, portanto? Que medidas é que propõem ou que já propuseram à Sra. Ministra nesse sentido, uma vez que têm responsabilidades diretas na gestão também dos hospitais? Se reconhece a necessidade de ser devolvida aos hospitais a capacidade para procederem à contratação de pessoal como sucedia antes de 2015. Se reconhece essa necessidade. E como avaliou o facto de, em abril, ainda não terem sido aprovados os contratos de programa nos hospitais IPE para este ano. Fico-me por aqui, por um momento.
Dava agora a palavra ao deputado provincialista António Salles para colocar também as questões.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu compreendo que, de facto, à medida que se aproximam as eleições, o PSD vai desenvolvendo esta narrativa eleitoralista, que tem sempre a ver com aritméticas que a gente não percebe muito bem, mas uns dias apresentam os números, outros dias apresenta outros dias põe os números na boca de outros, e, enfim, e ficamos sempre sem perceber muito bem quais são exatamente os números que o PSD apresenta. Mas hoje estamos aqui por motivos diferentes e eu queria aproveitar para cumprimentar os senhores presidentes das ARS, dar-lhes as boas-vindas e dizer-lhes também da utilidade que têm em vir sempre à Assembleia da República, é com grande prazer que vos recebemos, até para que recentrarmos este problema e podermos fazer, ao recentrar este problema, podermos fazer uma análise dos verdadeiros déficits ou do verdadeiro ponto da situação nas diferentes regiões relativamente àquilo que são os recursos humanos. Portanto, saber em cada uma das regiões como é que estamos de recursos humanos, onde pode haver alguma carência, efetivamente, onde pode haver alguns desequilíbrios do ponto de vista regional. Portanto, é sempre muito útil a vossa vinda à Assembleia da República. Tenho pena que o CDS não esteja presente, porque isso limita-me e de alguma forma até me inibe de falar no projeto de lei do CDS, que de facto apresenta uma exposição de motivos muito panfletária das dificuldades dos recursos humanos. Curiosamente, um partido que fez parte de um governo que retirou 7.900 profissionais ao Serviço Nacional de Saúde, que retirou direitos laborais, que congelou carreiras, que deixou de facto o Serviço Nacional de Saúde em grandes dificuldades de recursos humanos, apesar, diga-se de passagem, de ter conseguido passar em 2013 das 35 para as 48 horas e tendo sido isso uma conquista brilhante do anterior governo. E, portanto, eu relembro que este governo, eu sei que não gosta de ouvir, ouviste muitas vezes, mas eu sei, mas paciência, tenho que ouvir. Este governo recuperou os cerca de... A senhora deputada terá a sua opinião, mas eu tenho direito a falar, não é? Este governo recuperou, de facto, 9 mil profissionais, repôs as 35 horas que o anterior governo entendeu retirar, descongelou carreiras e tem vindo a recuperar paulatinamente na questão dos recursos humanos. E, portanto, eu, dado este enquadramento inicial, eu gostaria de lhes perguntar se lhes parece ou não que este projeto de lei, que data de 24 de setembro de 2018, relativamente ao despacho conjunto de 2893, que data de 18 de março, se de facto está ou não está esvaziado. Parece-me a mim que é um projeto de lei neste momento sem sentido, esvaziado, dado que são designados nos respectivos PAO dos hospitais as necessidades efetivas de recursos humanos e também nos respectivos instrumentos previsionais e, portanto, fica muito mais próximo à ARS o nível de decisão e, portanto, parece-me a mim que não fará grande sentido este projeto de lei do CDS. Para terminar e para já, gostaria também de vos perguntar, a mim sinceramente parece-me que, mas queria ouvir a vossa opinião, que efetivamente o facto de ficar ao nível de decisão, ao nível da ARS, é muito mais efetivo do que ficar no nível de autonomia dos hospitais. E porquê? Porque eu entendo que, e concordarão ou discordarão, entendo que as ARS terão uma visão muito mais abrangente do ponto de vista regional. Por exemplo, é diferente de se contratar um determinado número de recursos para um grande hospital e depois haver um desequilíbrio regional, por exemplo, num hospital mais pequeno da periferia. Por isso, parece-me a mim que de uma forma mais abrangente e com uma perspectiva diferente, as ARS terão uma capacidade e maior abrangência relativamente ao facto de perspectivarem estes desequilíbrios regionais e parece-me a mim que essa será uma das razões pelas quais o nível de decisão deverá estar ao nível da ARS e não ao nível das administrações hospitalares. Mas terei a oportunidade de ouvir se concordam ou se discordam relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Salles. E passava à Sra. Deputada do Partido Comunista, Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar todas as ARS aqui presentes. Vou começar de uma ponta à outra, do norte de Lisboa e Vale do Tejo, do centro e do Algarve, e agradecer-vos não só a presença, mas também os contributos que deram e que todos têm um traço em comum e que não é inédito nestas audições que este grupo de trabalho tem feito, que se prende com o facto de todos reconhecerem a importância e a relevância da autonomia para as instituições. E ainda bem que vieram as ARS, porque de facto muitas das vezes a autonomia está muito centrada na visão e utilizando a expressão que o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ARS do Algarve usou, numa visão hospitalocêntrica, não é? E, portanto, de se centrar a autonomia nas instituições do SNS nos hospitais, quando o SNS, e bem, e disse-o bem, e as ARS representam isso, é muito para além dos hospitais, não é? E os cuidados de saúde primários, não é? Têm uma importância crucial e também, entendo o PCP, que beneficiariam de autonomia. E, portanto, eu creio que, de facto, é importante isso. E a primeira questão que vos tinha a colocar era precisamente essa, porque... aliás, nestas audições foi até já avançado que se deveria ir mais longe na definição da autonomia, não se ficar apenas nos hospitais, mas poder-se avançar para os cuidados de saúde primários, nomeadamente ao nível dos ACES. E, portanto, a primeira, é verdade que já foi aqui, de certa forma, avançada essa ideia, mas a primeira pergunta que tenho para fazer a todas as ARS era essa. Depois, entendemos nós, entendo o PCP, que a questão da autonomia, sem dúvida tem essa ideia também da responsabilização, mas nós não entendemos o exercício de qualquer cargo ou de qualquer gestão de um serviço público sem esse sentido de responsabilidade. Pelo menos é essa a visão que nós temos do que é o serviço público e o servir o interesse público. E, portanto, mas de facto é algo que tem vindo sempre aqui a fazer essa relação. Mas aquilo que eu vos queria fazer era esta. Sem prejuízo dessa relação entre autonomia e responsabilização, parece-nos que, de facto, há uma questão que é central em todo o processo e até em todo o Serviço Nacional de Saúde, que é a questão do planeamento. E seja o que é uma fase prévia a tudo, que é um planeamento que era ao nível dos recursos humanos, mas não só, ao nível dos investimentos que são necessários fazer, daquelas que, para corresponder às necessidades que cada região, porque é disto que hoje estamos a falar, cada região necessita. Também queria vos ouvir sobre isso. É verdade que a senhora Presidente do Conselho Diretivo da ARS do Centro falou disso, da necessidade do planeamento, mas para nós parece-nos de facto fundamental. E que este planeamento fosse abrangente, portanto, não só ao nível dos recursos humanos, mas ao nível dos investimentos. E quando falamos de investimentos, não estamos apenas a falar da construção, mas também temos que admitir que é preciso construir, é preciso renovar instalações e edificado, mas também ao nível de equipamentos e, portanto, também essa dimensão. E depois, um aspecto que nos parece fundamental é que a autonomia, havendo esse planeamento, nessas linhas que nós, é a visão do PCP, obviamente, que defendemos, se essa autonomia também não deve caminhar, aliás, o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ARS Norte foi avançando um bocadinho, dizendo que deve-se ir para lá dos recursos humanos. E a pergunta que eu faço é se é nesta lógica de que estamos a dizer, que investimentos e a que nível de investimentos. A pergunta que eu vos faço é, no vosso, e tendo em conta aquelas que são as atribuições, porque nós estamos bem conscientes quais são as atribuições das ARS, no nível das atribuições das ARS, até que nível é que pode haver autonomia para os investimentos? Porque muitas das vezes há dificuldades. Nós contactamos os centros de saúde, os diferentes hospitais, e as dificuldades são muitas, não é só na contratação, é outros níveis. E, portanto, também colocar-vos isso, e de facto é verdade. O projeto que está em análise é um projeto do CDS, não coloca a questão nem das ARS, isso não está, de facto, tem a tal visão hospitalocêntrica, é verdade, e portanto aqui colocam, aqui dão-nos, porque estamos em processo de especialidade, deram aqui algumas sugestões interessantes. Muito obrigada pela vossa presença.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E passava então agora a palavra aos senhores presidentes, não sei se querem responder pela ordem das intervenções iniciais, quero passar a palavra ao Dr. Luís Pisco, por essa sua opinião.
Bem, muito, muito obrigado pelas questões e pelo bom acolhimento que temos sempre aqui nesta casa. Três questões. De facto, aqui o meu colega disse que o Serviço Nacional de Saúde é muito mais que os hospitais e, de facto, enfim, como médico de família, mas responsável pela ARS, dizer que de facto concordo que, enfim, limitar esta questão da autonomia aos hospitais é muito pouco. Não é? Quer dizer, portanto, primeiro, desde logo as ARS, como entidade que coordena a prestação de cuidados em cada uma das regiões, a seguir às ARS, os agrupamentos de centros de saúde também beneficiariam claramente de autonomia. É evidente que a autonomia, os agrupamentos de centros de saúde, a sua grande função é prestar cuidados de saúde às pessoas e, portanto, nessa área deviam ter, enfim, grande capacidade de organização e, como estão mais próximos das pessoas, portanto, saberão identificar melhor aquilo que é necessário. Mas iria até mais abaixo, porque as USFs, por exemplo, e algumas unidades funcionais já tiveram muito mais autonomia e deram-se bem com isso. E, portanto, seguramente que tínhamos que reganhar essa confiança nas instituições, nas pessoas, porque estou plenamente convicto que, se fizermos isso, vamos ter bons resultados. Se nós temos confiança nos profissionais, eles vão dar-nos uma boa resposta. A senhora deputada falou, de facto, no planeamento, e é crucial, não é? E, de facto, nós podemos orgulhar, porque existem na área da saúde orientações da Organização Mundial de Saúde que o nosso plano Nacional de Saúde muito bem e enfim, nós temos tido um grande sucesso na longevidade e, portanto, os portugueses vivem cada vez mais. Agora, a próxima batalha é a qualidade de vida, quer dizer, portanto, a qualidade de vida a partir dos 65 anos. Isso ainda temos muito que andar. Mas dizer que este Plano Nacional de Saúde, que está muito bem feito e tem objetivos muito, muito bem, em termos de tabaco, em termos de atividade física, obesidade e por aí fora, temos os planos regionais que, sobretudo, também conciliam aquilo que são os planos locais de saúde. E estes planos locais de saúde, a maior parte deles, de facto, são muito com todas as entidades locais, mas sobretudo com as autarquias, têm sido extraordinariamente importantes em conseguir identificar aquilo que são as necessidades que existem em cada local. Portanto, eu diria que em termos de planeamento e sabermos aquilo que queremos, estamos bem. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que o Plano Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo, além daquilo que são as áreas enfim, que o Plano Nacional tem, diria, por exemplo, tem duas extraordinariamente importantes, tem a ver com a saúde mental e não só a ver com as questões de ansiedade e depressão, mas também com todas as questões do isolamento, que, enfim, tão mau é para a saúde dos nossos idosos. E depois tem uma área, claramente, de colaboração com as comunidades locais e, portanto, com todas as entidades a nível local. Portanto, isto a nível da ARS, e, portanto, eu diria que esta questão do planeamento é importante. Voltando à questão dos hospitais, manifestar de facto, enfim, nós que lidamos com os hospitais diariamente, que temos que coordenar muitas das atividades dos hospitais, e faz sentido que haja uma entidade regional. Enfim, hoje de manhã, no final da manhã, estive no Hospital de Santa Maria com o presidente da CCDIR de Lisboa, Evaldo Tejo, que se fartou de gabar a boa utilização do dinheiro, portanto, dos fundos comunitários, quer em equipamentos para hospitais, centros de saúde, quer, lá está, construção de mais unidades de saúde familiares, que era uma coisa que não se construía há muito tempo na região de Lisboa e Val do Tejo. Portanto, há aqui um papel de coordenação, mas temos que reconhecer que os hospitais têm uma capacidade de gestão muito boa, quer dizer, os conselhos de administração dos hospitais, na maior parte dos casos, têm pessoas que têm formação específica em administração hospitalar, portanto, são pessoas que têm conhecimento e capacidade de o fazer. Portanto, achava que aqui este papel de coordenação das ARS, no meu caso, na ARS de Lisboa e Val do Tejo, nós de facto somos, enfim, temos cerca de um terço da população nacional, diria que um em cada português tem os seus cuidados de saúde na região de Lisboa e Val do Tejo e, portanto, toda esta coordenação entre cuidados primários, cuidados continuados e hospitais é crucial e, portanto, a entidade regional é que tem essa obrigação de fazer essa coordenação e adequar a prestação de cuidados àquilo que são as necessidades da nossa população. Muito obrigado.
Dava então agora a palavra ao Dr. Rosa Reis Marques. Também.
Obrigada. Para nós não estarmos a repetir, e até porque, e ao nível do planeamento dos investimentos nos cuidados primários, e que também se articula com, no fundo, a autonomia, e que nível de autonomia de JACES, é evidente que o investimento está planeado, tanto a nível dos hospitalares como a nível dos primários, mas a nível dos cuidados primários há uma coisa de realçar, que é o processo de descentralização em curso, que ao nível do investimento nos permitiu mapear todo o investimento necessário com as autarquias e, neste momento, mesmo o próprio processo de descentralização vai trazer grandes vantagens, incluindo em termos da tal autonomia de governação clínica que está em cima da mesa, como missão de JACES, porque vai, no fundo, ser descentralizado um conjunto de necessidades que, feitas em proximidade ao nível dos equipamentos, nomeadamente dos edifícios, e ao nível de respostas a arranjos externos e condições básicas que vão passar a ser asseguradas pelas autarquias, que eu acho com grande vantagem. Acho que isso vai ser uma boa conjugação ao nível dos cuidados primários para permitir uma melhor qualidade e uma melhoria da qualidade da manutenção das próprias instalações, que é isso que está em causa, para melhorar o investimento, que já tem vindo a ser, em colaboração com as autarquias. A ARS do Centro tem a prova disso, que tem melhorado muito as instalações, com a colaboração muito ativa dos autarcas da região. E, portanto, isso vai permitir que as unidades funcionais se concentrem na governação clínica, cabendo a nós, a ARS, fazer a distribuição de coisas que são meramente medicamentos e dispositivos médicos, que serão muito facilmente feitos em rede, porque é evidente que quem compra muito, compra bem, e são níveis de compra que esses vale a pena fazê-lo de uma forma centralizada. Agora, isso vai permitir o recuperar das unidades funcionais, ou mesmo das próprias USFs, da autonomia governativa que tinham, porque, no fundo, vão ter que se deixar de preocupar com um conjunto de circunstâncias que até aqui se preocupavam. E ao nível dos hospitais, os projetos estão em o planeamento de projetos a fazer, e o seu faseamento está feito, e os hospitais fazem numa articulação com as ARS, e as coisas estão a ser feitas. É evidente que temos que recuperar de uma falta de investimento de vários anos. E esses vários anos é como em nossas casas, as coisas não se gastam naquele minuto, mas depois gastam-se e precisam. E, sobretudo, quando estamos a falar de tecnologias médicas, elas estão sempre, sempre a evoluir. Neste momento é evidente que as nossas necessidades são e serão sempre. Espero que paulatinamente, e como são um direito social, a gente vá conseguindo atenuar o mitigar das nossas necessidades, porque a saúde e as respostas à saúde constroem-se à medida das nossas possibilidades, e queremos cada vez ser mais forte a responder, mas também sabemos que a tecnologia estará sempre, felizmente, à nossa frente, e é um desafio. E, portanto, haverá sempre necessidades. Claro que temos, Sr. Deputado, mais recursos humanos. Agora, também essa mesma tecnologia é altamente consumista de recursos humanos. Enquanto noutras atividades a tecnologia diminui a necessidade de recursos humanos, em saúde, quase todas as áreas, a diferenciação tecnológica e novas respostas em saúde trazem sempre um acréscimo de necessidades de recursos humanos. E, portanto, temos efetivamente mais 9 mil funcionários. Os nossos hospitais têm mais, nos hospitais, nos cuidados primários, as pessoas estão lá. Têm vindo a ser admitidas e as pessoas estão lá. E por isso, as pessoas estão lá. E eu acredito que o Alexandre, que é meu colega, tenha dito as coisas de uma forma que foram mal lidas. Porque ele sabe que os recursos estão lá, porque ele vive num hospital, no mesmo hospital que eu, de que eu sou originária. E no nosso hospital, que é um centro hospitalar, em 2011, por exemplo, tínhamos menos enfermeiros do que temos hoje. Quando nos fundimos, houve uma fusão, houve uma concentração, mas o pessoal tem vindo a crescer, porque as necessidades também têm vindo a crescer, a diferenciação cresce. E, Sr. Deputado, eu também acho que já está esvaziado conteúdo o diploma que estamos aqui em análise, porque eu acho que o atual regime de aplicação dos instrumentos de gestão orçamental dos hospitais são uma oportunidade ao nível dos recursos humanos. As instituições podem recuperar parte substancial da autonomia em termos de gestão de recursos humanos, num quadro de coerência com a assunção de compromissos de produção compatíveis em sede de contrato de programa, com responsabilização e com consequências ao nível da responsabilização dos gestores e ao nível dos contratos de gestão. Porque isso é o que todos desejamos, gerir bem. Acho que é tudo, senhora deputada.
Muito obrigada, doutora Rosa Reis Marques. E passava então agora a palavra ao doutor Paulo Morgado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados, agradecer as perguntas e fazer alguns comentários sobre aquilo que nos é pedido. Obviamente que a autonomia é essencial do ponto de vista das instituições e concretamente do nosso ponto de vista. Os hospitais são entidades que têm autonomia administrativa e financeira e, como até pela sua própria natureza de empresas, de entidades empresariais, estão integrados no SNS, portanto, e o que faz sentido é que eles tenham autonomia para contratar e para gerir um orçamento, que obviamente que são recursos públicos, que lhes são alocados e obviamente têm que gerir de acordo com aquilo que é o quadro normativo e regulamentar e em termos de controle que existe. Portanto, faz todo sentido. Portanto, eu acho que sim. Agora, os hospitais estão integrados, não são entidades que não são ilhas. Eles existem num ecossistema do SNS, não é? Portanto, apesar de terem conselhos de administração que são responsáveis pela gestão daquele orçamento, daquele conjunto de profissionais que têm a obrigação de pôr, digamos, ao serviço da causa pública, não é? Do melhor serviço aos cidadãos, não podem estar desligados de tudo aquilo que é, digamos, o SNS na sua região. Portanto, faz todo sentido que em cada região exista um órgão, quer dizer, não está também aqui em causa, mas pronto, só para explicar que faz sentido que não haja aqui uma visão apenas daquela unidade, por maior ou mais pequena que seja, e tem que haver, digamos, alguém que a nível nacional pense os recursos. Obviamente o Ministério da Saúde pensará os recursos nas várias profissões a nível nacional, e também a nível regional terá que haver esta coordenação dentro da região e entre regiões. Portanto, isso faz todo sentido. Daí que nós nos reunimos também com alguma frequência e falamos nestes aspectos. Portanto, isto para dizer o quê? Porque a autonomia para contratar, a autonomia para comprar, não é? A autonomia para investir exige um orçamento próprio. Quem tem orçamento? Hospitais e ARS. ACES não têm orçamento. Nem têm serviços para ter orçamento e tê-lo seria extremamente complicado e complexo e obrigaria a uma estrutura, digamos, administrativa muito pesada. Que não sei se seria rentável, porque aquilo que comprariam seria em pouca quantidade. Portanto, a minha posição é contra. Ponto final. Em relação a aí. Portanto, eu acho que a multiplicação de entidades administrativas com autonomia financeira, do ponto de vista do controle da despesa pública, também não é uma boa solução. Portanto, eu aí tenho muitas reservas do ponto de vista pessoal. Falaram ainda há pouco, e eu estava aqui a pensar sobre uma questão, que é, o Estado, aqui há uns anos atrás, fechou maternidades. Fecharam por esse país fora inúmeras maternidades. Isso teve resultados positivos, porque contribuiu, penso eu, e não sou eu a dizê-lo, muito para a nossa diminuição da mortalidade infantil e todas as nossas taxas que hoje temos e que são das melhores do mundo. O que é que aconteceu? Passado uns anos, aconteceu que nasceram como cogumelos uma série de maternidades em instituições privadas, que o Estado não regulou. O Estado é capaz de regular o nascimento das farmácias, ou seja, que impede que uma farmácia abra, e porque sim, não é? Porque não pode abrir uma farmácia ao lado uma da outra, mas pode abrir um hospital privado ao lado de um hospital público. Pode abrir, porque não, ninguém regula coisíssima nenhuma. E o que é que faz o hospital público? O que é que faz o hospital privado? Contrata os profissionais, não é? Que são os mesmos, vai contratar os profissionais aos hospitais privados ou às instituições públicas. Portanto, esta gestão, que na realidade as ARS foram retiradas, portanto, porque a entidade reguladora também não controla. Verdadeiramente é isto, não controla. As ARS deixaram de fazer, de ter capacidade para fiscalizar e para controlar, digamos, aquilo que é as entidades privadas nas suas regiões. Portanto, neste momento há um vazio. Há um vazio que permite, obviamente, que exista um mercado que é perverso porque as entidades públicas não têm as mesmas armas que têm as entidades privadas para contratar pessoal. Portanto, quando se diz que falta pessoal, que faltam recursos humanos, pois se deixou que se crescesse, que crescessem como cogumelos e algumas de duvidosa qualidade, porque é preciso que se diga que há muitas maternidades privadas que, se fossem públicas, estariam fechadas, certo? Mas que elas estão a funcionar e que ninguém se preocupa com isso, aparentemente, né? Pelo menos que a gente veja. E esta situação é grave, porque não defende os interesses dos cidadãos. Pensam que estão a pagar um serviço de excelente qualidade e não, na realidade, não há um serviço de excelente qualidade. Não sei se foi polémico, mas acho que era importante deixar esta nota.
Sim, muito obrigada, Dr. Paulo Morgado. E passava então agora ao Dr. Carlos Nunes.
Relativamente às questões aqui colocadas, eu salientaria em primeiro lugar a questão da separação que ainda continua a haver, muito presente em todas estas leis e estes espaços, que é esta separação entre cuidados subprimários e hospital. E olharmos sempre, e aí o hospital, embora habitualmente todos nós digamos que os cuidados subprimários são o centro, são a parte mais importante, depois, tudo o resto, a grande fatia do dinheiro está nos hospitais e mesmo estas questões que estamos aqui a discutir são sempre a autonomia dos hospitais. É um facto que os hospitais tratam sobretudo, são instituições que tratam sobretudo a doença. Nos dias de hoje, e olhando para a nossa população que está envelhecida, para os problemas principais de saúde que têm a ver com o comportamento, se nós não investirmos fortemente a montante, que é na prevenção, e aí são os cuidados subprimários que têm fortemente essa responsabilidade, o nosso Serviço Nacional de Saúde torna-se insustentável. E, portanto, há que olhar, eu gostaria que no futuro, que daqui para a frente, para trás, o tempo não anda para trás e não resolvemos o que é que não fizemos para trás, mas que para o futuro houvesse cada vez mais a pensar a saúde e não a pensar a doença. A pensar a saúde nos investimentos que são feitos, naturalmente, e que eles não podem ser separados, naturalmente, do que é a doença e do que são os hospitais. Era necessário olhar para a saúde de uma forma muito mais interligada. Há várias coisas a fazer e há bons exemplos a nível nacional e na região norte também de uma boa articulação entre os cuidados subprimários e os hospitais na definição de como é que se gera o percurso do próprio utente nas várias fases da vida dele e com importância para a prevenção, e aí na prevenção os cuidados subprimários são aqueles que estão mais perto da comunidade e são capazes de envolver as autarquias, as associações, para que seja a prevenção da doença nas várias áreas que ultimamente se tem falado cada vez mais, o exercício físico, o tabaco, a obesidade, que são questões fundamentais e que podem tornar o nosso sistema de saúde sustentável. E, portanto, enquanto não formos capazes de olhar para a saúde desta forma global, nós vamos continuar a ter esta disjunção entre a necessitarmos cada vez de mais dinheiro para os hospitais e a faltar cada vez menos nos cuidados subprimários. E daí que se prende também com isto. Eu gostaria, naturalmente, que as ARS tivessem capacidade, assim como vão ter neste momento, para decidir sobre os recursos humanos para os hospitais, que também tivessem essa capacidade de um modo de fazer também para os cuidados subprimários. Realmente o planeamento da saúde é aquilo, é primordial, que é pensarmos para o futuro, estabelecemos as metas para o futuro e o planeamento é aqui importante. E a ARS tem aqui um papel importante de definir as estratégias regionais. Mas enquanto o fizer de forma isolada, ela não é efetiva. Há aqui um trabalho de envolvimento de todas as estruturas, ao nível dos ACs, da saúde pública, dos hospitais. Isto não pode ser feito de forma separada e de costas voltadas, mas que o planeamento tem que ser feito aqui em conjunto, ao nível de todas as unidades. É um facto que, nos cuidados de saúde primários dos últimos anos, tem havido um grande desenvolvimento ao nível das USFs, das URAP ou das unidades de saúde públicas, em olhar para o planeamento, porque estas unidades, as USFs sobretudo, foram unidades criadas com uma gestão por objetivos, elas definem qual é o seu ponto de chegada e definem todo o seu plano de ação relativamente a isso. Mas isto tem que passar de uma forma mais integrada para o futuro e provavelmente aí conseguimos com certeza pensar de forma séria a saúde e obter aqui alguns ganhos. Relativamente ao grau de autonomia, até onde é que pode ir a autonomia, eu acho que a autonomia tem que ir até ao ponto que permita satisfazer as necessidades em saúde a todos os níveis dos cuidados de saúde. E aí é um facto que, se aumentarmos a capacidade de autonomia nas unidades que prestam cuidados, não só dos hospitais, como dos ACs, das USFs, de certeza que vamos ter melhores resultados em saúde. Eu não quero de maneira nenhuma que os ACs, e se calhar em alguns que tenham que gerir um orçamento e que poderão não ter recursos humanos nem capacidade para o fazer. Também, provavelmente, eu também gostaria é que os serviços da ARS fossem serviços partilhados que proporcionassem as condições, não só para que os hospitais, mas também para os ACs, para terem este grau de autonomia. E não queria de maneira nenhuma tirar a dimensão dos custos do que é aquilo que a gente presta. Não podem hoje ser separadas, devem estar no mesmo modo. A ARS tem aqui um papel que eu gostaria muito mais de serviço de suporte, mas também o papel de equidade e de não criar discrepâncias. Daí que me pareça bem que neste momento esta autonomia deva estar nas ARS, esta tutela de autonomia deve estar nas ARS para criar este grau de equidade e de compromisso. Mas não teria medo neste momento de aumentar a autonomia dos ACs para graus muito semelhantes ao que têm os hospitais.
Obrigada, Dr. Carlos Nunes. Não sei se os senhores deputados ainda querem voltar a intervir. Já havia o senhor deputado José António Silva, portanto.
Obrigado, Sra. Coordenadora. Pois, fugindo um pouco à razão da nossa presença aqui, portanto, nós estamos aqui para falar, para saber qual é a vossa opinião, para vos ouvir sobre a gestão, a autonomia das instituições. É a vossa instituição que representam e são as outras instituições que não estão aqui, mas é só para tentar compreender o que é que vocês pensam em termos de autonomia das instituições. E fugindo um bocadinho a isto, eu queria dizer à doutora Rosa Reis Marques que esse novo MIGLE, novo MIGLE funcionário do Serviço Nacional de Saúde, eu gostaria de saber onde estão esses 9 mil, portanto. Se me disser que contrataram 9 mil e que saíram 7 mil, por apresentação, por decisão de contrato, por essas coisas, eu ainda... Agora, juntar aqueles que existiam mais 9 mil, não é, isso não é possível, porque eles faltam em todo lado. Portanto, Sr. Está bem, mas então, sejamos sinceros e sejamos honestos e vamos dizer, portanto, temos mais X número de funcionários. Mas vamos àquilo que nós gostaríamos de ser esclarecidos. Que os senhores respondem ou não. Ninguém me obriga também a responder, portanto. A doutora falou em novas tecnologias, exigem mais profissionais. É verdade. Mas o que acontece é que nos últimos anos não tem havido investimento. Não há novas essas tecnologias, portanto. Ainda não precisamos desses novos funcionários. Doutora. Pronto, mas vamos àquilo. Eu gostaria de ser esclarecido, se puder esclarecer. Eu fiquei com muita dúvida quando a senhora ministra aqui diz que existem meios, mas que estão a ser mal geridos. Se isso é verdade. Portanto, a senhora ministra afirmou que existem meios, mas que a gestão não é mais correta desses meios. Disse aqui na comissão. Se isso é verdade, acham que isso é verdade? Eu penso que não, mas se é verdade. Eu fiz aqui uma pergunta, portanto, que não me responderam, ou porque não sabem, ou porque não podem responder, que é porque é que ainda não foram aprovados e publicados contratos de programa, uma vez que toda a gente sabe que isso é um documento fundamental para um documento de gestão dos hospitais. Porque é que ainda não foram publicados esses contratos? Se sabem porquê, portanto. E, por fim, que balanço fazem, portanto, o Governo aprovou no final do ano passado a gestão autónoma para 11 hospitais. Que balanço fazem dessa gestão autónoma desses 11 hospitais, portanto, que o Governo aprovou o ano passado, em finais do ano passado?
Passava então ao deputado António Salles.
Eu não tenho, muito obrigado, senhora coordenadora, eu não tenho grandes questões, de qualquer maneira, este projeto piloto dos 11 hospitais é um projeto recente e que tem a ver com o grau de eficiência dos hospitais. Penso que é difícil fazer uma avaliação nesta altura daquilo que são os hospitais.
A pergunta, deputado António Salles, a pergunta...
Eu tenho perfeitamente o direito de dizer aquilo que me parece.
Melhor, sim, isso é verdade.
Pronto. Depois também gostaria de, para terminar, e gostaria de agradecer a presença dos senhores presidentes da ARS, ainda antes disso dizer ao senhor deputado José António, o senhor deputado diz que não houve investimento nestes anos. É interessante. Olhe que o investimento entre 2011 e 2015 foi anualmente de 90 milhões de euros. O investimento anual, depois de 2015, foi de 152 milhões de euros em média anual.
Realmente
é interessante esta questão do investimento.
Por isso é que aqui está tão bem.
Se me disser que ainda é pouco, é pouco, e nós temos essa percepção de que é pouco. Precisamos de melhorar. Mas então, se compararmos investimento, eu não acredito nisso. De qualquer maneira, para relevar aquilo que é, para finalizar, relevar de facto a questão da articulação entre os cuidados primários, os cuidados hospitalares e os cuidados continuados, já agora também, falarmos também dos cuidados continuados, porque é uma rede. Falámos também do relevar também a questão do grau de autonomia e da satisfação das necessidades em saúde, como disse o Sr. Presidente também, e depois o grau de responsabilização e sempre a associação desta questão da autonomia à responsabilização. E para terminar, mais uma vez, agradecer a vossa presença. Muito obrigado.
Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Agradecer as vossas respostas e os contributos que deram para este processo de especialidade. Não vou fazer comentários, mas gostaria, e nem vou fazer novas perguntas, porque senão estaríamos aqui, porque certamente, e muito interessante, teríamos toda a disponibilidade para o fazer, mas permitam-me só que coloque aqui um aspecto que eu acho que é muito importante e que foi aqui referido, que é a importância da integração dos cuidados, sem dúvida, não é? A integração em todos os níveis de cuidados. E quando falamos a todos os níveis, falamos desde os cuidados primários até, falou-se aqui dos cuidados continuados, nós iríamos mais longe aos paliativos, não é? Obviamente que isso tem que ser visto. E outra dimensão que não, de facto, tem que passar definitivamente de se dizer que os cuidados de saúde primários são a porta de entrada, mas depois não há a verdadeira correspondência em termos de dotações orçamentais, que é disto que estamos a falar, para que possam cumprir esse desidrato. Porque os cuidados de saúde primários, a sua principal função é a promoção da saúde e a prevenção da doença. E para isso, claramente, há que inverter aquela que tem sido, e que não é de agora, isto é de décadas, e não se tem alterado, e é de facto importante que se altere isso. Mas permitam-me só que faça aqui um relevo, porque de facto fala-se tanto da importância do Serviço Nacional de Saúde, mas depois esquece de saber as responsabilidades que se tem na situação em que o Serviço Nacional de Saúde está, não é? E decisões que foram tomadas e que continuam a ser tomadas e que o Sr. Presidente, mais uma vez, da ARS do Algarve coloca, e muito bem, que é até a discrepância no escrutínio e na avaliação da resposta pública do Serviço Nacional de Saúde e que não é equivalente para a resposta privada. Não é, é verdade. E a questão que aqui falou das maternidades é um bom exemplo, porque há um desidrato que Portugal se subscreveu para a redução das cesarianas e o Serviço Nacional de Saúde tem feito esse trabalho da redução das cesarianas. Obviamente não podemos, há um princípio, permitam-me que faça este parênteses. O PCP não diz que agora tem que se deixar de fazer as cesarianas, porque há, obviamente, não, porque às vezes depois há esta generalização que é errónea, errada e certamente não é o que os senhores pensam, mas quando se analisam o índice de cesarianas nos privados continua a existir, mas não há nenhuma fiscalização sobre isso, não é? Portanto, continua-se a promover, inclusive a promover isso e a violando até aquilo que está no plano que Portugal está vinculado para a redução. Mas sobre isso também teríamos aqui a tarde toda ou a noite toda. E, portanto, agradecer-vos a vossa presença, os vossos contributos, era isso que eu queria dizer.
Deputada, e então convidava-nos o Sr. Luís Pisco. Quer fazer algum comentário ou responder às perguntas que foram colocadas? Bom, a doutora Rosa Reis Marques, sei que está interessada em responder.
Responder à pergunta do deputado, porque eu acho que percebo bem que quando há um novo instrumento que desafia as pessoas, elas também se empenham, mas os hospitais são organizações complexas e às vezes as coisas deslizam. Na minha região, por isso que eu posso responder, a maioria dos contratos de programa estão e dos instrumentos estão em fase de assinatura, mas há alguns que ainda estão em fase de acabamento nos próprios hospitais. Se mete mais um dado, melhora os dados, a ver se conseguimos arranjar uma conjugação entre necessidades e resposta adequada e, portanto, se calhar podiam ser mais eficientes os hospitais, às vezes, claro que podiam, mas também temos que ver que no dia-a-dia da gestão, num hospital aparecem montes de situações sempre, que são elas sempre emergentes. Portanto, os instrumentos têm vindo a ser construídos, até com as ARSs, Portanto, nós somos testemunhas disso, com uma forma muito empenhada por parte das instituições. Mas podiam ser mais eficientes, claro. Isso podíamos sempre ser todos.
Sim, doutor Carlos Nunes.
Exatamente, algumas questões que realmente não ficaram respondidas, que têm a ver com este grupo de 11 hospitais que têm mais autonomia e o processo como é que está a decorrer. É um facto que este é o primeiro ano que estes são os hospitais, a ARS Norte tem o privilégio de ter 7 destes hospitais e o processo decorreu durante o final do mês de janeiro e o mês de fevereiro, com reuniões com cada um dos hospitais para discutir o seu plano de ação e os seus investimentos, reuniões que foram participadas não só pela IRS, como também com reuniões com a própria tutela, com o Estado de Estado, com o Estado de Estado adjunto e da Saúde. Portanto, de uma segunda fase que decorreu durante o mês de março, durante o mês de fevereiro, como disse, foram discutidos e foram propostas algumas alterações, e durante o mês de março estamos a receber neste momento as versões finais e, portanto, estão em parte final, eles estarão publicados, portanto, o que me parece ser de forma correta o que está a ser fazer. Pela primeira vez, isto é ainda um pequeno passo, mas portanto, isto eu sou o adepto destes pequenos passos, porque é assim que se vai conquistando as coisas de forma mais sólida. Há aqui, e relativamente à ideia que eu defendi aqui anteriormente desta articulação, com estes 7 foram feitas algumas pequenas, vão ter algumas pequenas experiências e projetos de articulação com os cuidados de saúde primários e, portanto, que me parece neste caminho que aqui estávamos a discutir.
Pronto, agradeço a vossa presença aqui.
ficou de forma clara a defesa, por um lado, da autonomia, mas também da planificação, da coordenação, da responsabilização por parte de todos estes organismos, bem como a importância dos cuidados de saúde primários, que de facto desempenham aqui um papel fundamental e, certamente, porque não estão a exercer esse papel naquilo que deveria ser exercido, é que nós continuamos a ter cerca de 40% de pessoas que se dirigem às urgências dos hospitais em situações que provavelmente não necessitariam de ir para as urgências, mas para isso é melhor, é importante termos, de facto, uma melhor resposta nos cuidados primários. E essa melhor resposta passou a existir, sobretudo, a partir dos anos 2006, 2007, houve, de facto, uma degradação nos serviços e, ainda hoje, temos alguns centros de saúde que estão a ter diminuição no seu horário de funcionamento, o que, de facto, temos que inverter essa situação para que, de facto, vão menos pessoas aos hospitais centrais, porque é melhor para as pessoas e fica mais barato para o país. Muito obrigada.